dados do Monitor da Violência, assassinatos caem 3% nos primeiros 9 meses deste ano no Brasil. A queda desacelerou no terceiro trimestre. Ainda assim, em média, 111 brasileiros foram assassinados por dia entre janeiro e setembro deste ano. A gente vai fazer vários recortes, inclusive por regiões. Nordeste foi a região com maior queda, por exemplo, e o Sul, a única região com alta, chama atenção. Então vamos conversar com um especialista. Lembrando que o Monitor da Violência é uma parceria do site de notícias G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E eu converso com Bruno Paes Manso, pesquisador do NEV, USP, autor do livro A República das Milícias, mais uma vez aqui com a gente. Vou começar com uma pergunta mais geral. A maioria das regiões do país registrou, então, queda nos indicadores de mortes violentas intencionais, Bruno, apesar de haver recortes aí que ainda trazem dados preocupantes, sem falar na média, né? São mais de 100 mortes diárias. De todo fato, para você, há algo positivo nestes números em função desta queda, digamos assim, em várias regiões do país? Como é que você vê isso?
Sim, eu acho que tem algo positivo, que é uma redução que vem desde o final do governo Temer, em 2018, no último ano do governo Temer, depois de 2017, que foi um ano muito problemático, que houve aquelas rebeliões dentro dos presídios no começo do ano, quase 200 pessoas morreram, não sei se você se lembra, uhum. E havia um conflito muito forte nos grupos criminais dos territórios nos estados.
2020 teve um leve crescimento, mas praticamente a mesma coisa que 2019. 2021, 2022, a tendência continuou baixa, né? Teve a pandemia, claro, foram tempos atípicos, as pessoas deixaram de sair da rua e tudo mais, mas se manteve uma tendência de queda e a gente chegou 2021 a pouco mais de 42 mil assassinatos, que é uma redução significativa em relação ao recorde de 2017. Então, essa manutenção, porque é praticamente o mesmo número em relação a 2021, 3% é praticamente constante, né? Apesar de ser um número alto e elevado, há motivos de celebração, considerando os tempos trágicos, né, que já houve na série histórica.
Você já mais ou menos que esboçou, queria que você detalhasse um pouquinho mais esses fatores que podem ter levado ou vem trazendo uma diminuição dessas mortes violentas. Tem a questão, claro que está muitas vezes ligado a drogas, né? Ao mercado ilícito de venda de drogas, e o que mais, né? Grupos criminosos, ação do Estado. Eu queria que você detalhasse um pouco mais.
O Monitor da Violência, ele é quase um termômetro de febre que identifica alguns sintomas de curto prazo, né? Não é uma tendência de longo prazo. É quase realmente um termômetro do que está acontecendo no momento. E esse acompanhamento que a gente vem fazendo, vem permitindo perceber que essas variações muito intensas de curto prazo, de ano para ano, então vamos supor, Ceará às vezes em 2019 teve um crescimento de 60%, depois cai mais 70% de ano para ano. A gente começou a perceber que a transformação da cena criminal no Brasil, que começou a se organizar a partir das gangues prisionais, principalmente a partir do momento que o primeiro comando da capital começou a vender drogas para todo o Brasil e os grupos passaram a mimetizar a estrutura do PCC, o equilíbrio ou desequilíbrio do mercado de droga nos estados, o acirramento de certas rivalidades, ou a pactuação de mercado em certos momentos, fazem com que muitas vezes o crime cresça ou o homicídio cresça ou diminua. E o que a gente tem visto acontecer, e isso é algo natural que acontece e aconteceu em outros países, é que o mercado de droga e esses grupos, conforme eles vêm se estabilizando, eles vêm atuando de forma a aumentar seus lucros e diminuir seus custos, que os homicídios muitas vezes provocam. Então, assim, homicídio em alta significa muitas vezes prejuízo e custo maior. E conforme esse mercado de drogas se profissionaliza com o passar do tempo, começa a haver uma racionalidade natural de que ao pacificar ou ao fazer acordos e ao diminuir os conflitos autodestrutivos desse mercado, eles passem a ganhar mais dinheiro e a ter menos risco de ser preso, inclusive, né?
Uhum.
O que a gente vê, ao mesmo tempo, é que esses crescimentos e quedas, de alguma forma, estão vinculados a esses conflitos do mercado e que, num médio prazo, esse mercado está se profissionalizando e sendo mais lucrativo e menos violento, porque é um mercado bilionário, né?
Uhum.
E com o tempo leva os atores. Isso, de alguma forma, vem acontecendo. Por outro lado, você tem a questão do crescimento de armas em circulação, né?
Ah, eu ia te perguntar sobre isso também. Que impacto isso tem?
É, você tem um crescimento de armas em circulação que abastece não só o mercado ilegal, né? Que tem tido mais facilidade para adquirir essas armas, apesar que boa parte das vezes ela é comprada de forma ilegal, mas também você facilita o desvio dessas armas para o mercado criminal, mas aumenta principalmente a possibilidade dos crimes ocasionais, que não estão ligados a essa estratégia de competição do mercado de drogas, mas estão ligados a certos arrobos de raiva, de ódio, de emoção nas ruas, uhum. nos bares, nas brigas de trânsito, dentro de casa, nos feminicídios, nos crimes de raiva cometidos por homem contra mulher, todos esses crimes que também são muito traumáticos, apesar de não serem o grosso do percentual de homicídios, né?
Uhum.
Sem falar nos latrocínios, né? Que quando o ladrão rouba alguém que está armado e percebe isso, o risco de haver uma morte da vítima é sempre muito maior, né? Uma série de pesquisas mostram isso, além do crescimento dos suicídios. Então, a despeito dessa transformação estrutural da cena do mercado do crime, você tem esse crescimento dos homicídios ocasionais e dos homicídios mais isolados e esporádicos, que acontecem em decorrência do crescimento da quantidade de armas de fogo, né? Na rua. São uhum. duas tendências diferentes, né? E opostas.
Agora, por tudo isso que você nos relatou, você acha que isso é de fato uma tendência? A gente vai continuar observando essa queda, apesar de que, antes de você responder isso, a gente pode fazer um recorte, por exemplo, maior queda, região Nordeste. Então, que estaria pesando neste apontamento, neste resultado? Assim como o Sul, a única região com alta. Chamou a tua atenção isso?
Rondônia e Mato Grosso também foram os estados que mais cresceram, né?
Uhum.
O Sul tem um relativo crescimento, o Nordeste cai. O que vinha acontecendo era justamente esse problema muito ligado à questão do mercado criminal nos anos 2010 até recentemente. Quando o PCC passa a vender drogas para o Brasil, surgem diversas facções, grupos prisionais. No Nordeste, o mercado de drogas lá fica muito acirrado e violento, né? Que mantém uma tendência. Os estados do Nordeste, que eram os menos violentos do Brasil até os anos 2000, passam a liderar o ranking dos homicídios, né? Invertem com São Paulo e Rio de Janeiro, que eram os mais violentos, eles passam a ser menos violentos, os estados do Nordeste vão para frente. O que eu vinha comentando é justamente a percepção desse processo autodestrutivo
uhum.
que acaba acontecendo e, ao mesmo tempo, uma racionalização em decorrência até dos métodos de venda de droga e de percepção a partir do interior das prisões, de troca de informação, da mimetização das estratégias, dos modelos de negócio que vem dando certo em São Paulo e no Rio de Janeiro, tendência inclusive a armistício a partir do interior das prisões com gangues que estão em disputa, para que ambas passem a ganhar mais dinheiro. Tudo isso me parece, é difícil medir quantitativamente, mas é uma tendência de racionalização a longo prazo estrutural que vem se firmando. Por outro lado, esses conflitos esporádicos e localizados e de rua e de momento estão acontecendo, ou outros conflitos ligados a outros tipos de crime e a outras dinâmicas criminais, principalmente ligadas a disputas de terra ou a crimes ambientais, como acontecem em Rondônia e no Mato Grosso, né? Que você tem um problema de grilagem muito sério, você tem um problema de segurança e de privada e de defesa de terras e territórios uhum. e grupos em disputa de terra, em roubo de madeira, garimpo, que são muito localizados nesses dois estados do norte, que já vinha tendo problemas diferentes dos outros estados do Brasil. Os estados da Amazônia Legal vinham concentrando uma tendência diferente e muito em decorrência dessa cena criminal muito específica desses estados, que são ligados a crime ambiental, que cresceram muito depois que o governo Bolsonaro tinha fragilizado a fiscalização. Você teve uma mudança na dinâmica desses crimes. No lado, por outro lado, no caso do Sul, é difícil pensar, na verdade, são hipóteses apenas, porque Sim. a gente não tem condição de medir em tempo tão curto e refletir sobre isso, trazendo algum tipo de, alguma mudança de conflitos nas quadrilhas locais. Então, a questão das armas, onde existe um bolsonarismo muito arraigado, muitos clubes de tiro, uma dinâmica política muito própria, inclusive com dados emblemáticos, assassinatos, violência política. Será que isso, de alguma forma, é uma hipótese uhum. para explicar algum Pode tipo ser. De aumento? São questões que nos deixam atentos, né? Prestando atenção e que o monitor serve muito para isso mesmo, né? Para levantar perguntas mais do que mostrar respostas muitas vezes, né? É o termômetro da febre levantou, a temperatura está alta e a gente se pergunta, bom, quais são as possibilidades para explicar isso, e a gente fica atento, vai tentar lidar com, jogar uma espécie de luz uhum. sobre aquela cena, né?
Muito bem, nós vamos continuar acompanhando. Quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos do Bruno Paes Manso, pesquisador do NEVE, USP.